O Thomas Shelby se tornou realmente um símbolo de muitos garotos jovens, até adultos, que o enxergam como basicamente um exemplo a ser seguido. O cara calculado, frio, cauteloso, que não desperdiça oportunidades, que sabe exatamente o que está acontecendo em cada segundo. Tá lá com o cigarro dele, é obviamente um símbolo de, assim dizendo, beleza para muitas mulheres que acham ele bonito. Enfim, eu acho que ele tem uma influência na nossa cultura, eu digo personagem, né, que a gente não pode subestimar de forma alguma. Thomas Shelby exerce uma influência enorme na cabeça dos jovens atuais. E parte do que está acontecendo na nossa cultura indiretamente pode ser observada pela análise desse personagem. Então vamos lá. A primeira das coisas que a gente deve fazer sempre é definir os conceitos. Então, quando a gente fala em frio e calculista, que é o meme que as pessoas estão cansadas de ouvir, o que significa essencialmente ser frio e calculista? Basicamente, você pode pensar: ah, Nilma, isso é óbvio. É óbvio, é o cara que toma cuidado antes de agir e todo o resto. Tá, mas vamos ser mais profundos. O que realmente significa isso? Significa que o Thomas Shelby, assim como a pessoa que se inspira com ele, analisa a vida de tal modo que tudo que ele vai fazer, ele faz analisando sobre uma lente racional do que ele pode conseguir ou não, de tal modo a evitar perdas, de tal modo a não ser influenciado por emoções que levariam a perdas, a dores e todo o resto. Certo? O que motiva o Thomas Shelby? Eu gostaria de perguntar a vocês no chat, o que motiva ele? É a pergunta mais importante que todo fã do Thomas Shelby devia ter. Alguém consegue me responder? O que leva ele adiante? Qual o objetivo final na vida dele? Alguém sabe? E perguntando isso daqui no chat, neste exato momento que eu faço esse áudio, estão me falando geralmente ganância, dinheiro, ego, poder, que ele é um sujeito essencialmente individualista, que quer dinheiro. Então, assim sendo, quando a gente observa a atitude fria e calculista dele, por que ela acontece no fundo? Porque ele quer isso. Porque ele quer isso que vocês me disseram, pelo menos aqui no chat em que eu estou gravando neste exato momento. A ganância, o dinheiro, o poder e todo o resto. E assim sendo, o que você essencialmente enxerga por trás disso? Bom, ele, sendo frio e calculista, ele coloca o dinheiro como a mais alta prioridade. De tal modo que, agindo da forma como ele age, ele, às vezes, pode realmente agir da forma mais racional possível, de tal modo a não ser cego por emoções, a não ser cego por manipulações e todo o resto. Mas ao mesmo tempo, exatamente porque a maior prioridade dele é a ganância, é o ego, é o poder, ele deixa para trás também ações que às vezes são ações boas, que seriam ações em prol do bem da comunidade dele, em prol do próprio bem espiritual dele, em prol às vezes de falar a verdade. Em prol de trazer a justiça, em ser uma pessoa justa, em ser uma pessoa correta. E para alguns, eu sei que isso pode parecer algo inútil. Né? Você fala, bom, mas para que isso? Por que ele faria isso? Por que ele se ferraria para fazer o que é justo? Por que ele tomaria no rabo para basicamente ser uma pessoa boa? Bom, aí vai de cada um. Agora, se você é um sujeito que acredita em Deus, e muitos que estão me escutando neste exato momento, eu sei que acreditam. Bom, Thomas Shelby não devia ser um exemplo para você, então. Porque o que ele faz não é com base naquilo que vai levar ele para uma vida além da morte que seja boa. Pelo contrário. Eu sei que as pessoas não gostam de escutar isso, mas quando você é movido pela ganância, geralmente o resultado após a morte é o inferno. A gente não deve se esquecer que esse tipo de idolatria ao poder, ao ego, assim dizendo, ao dinheiro, à fama, leva sim a um estado de coisas não muito interessantes e assim pecaminoso. Então a questão ela é muito simples. Você quer seguir o exemplo do Thomas Shelby? Tudo bem. Saiba que você está seguindo o exemplo de uma pessoa que é essencialmente materialista, pragmática, utilitarista, que não faz o que faz com base na verdade, na justiça e, acima de tudo, com base nas leis divinas. Se você é ateu, bom, faça o que você considera ser correto. Se você, mesmo sendo ateu, acredita em bem e mal, bom, Thomas Shelby deturpa isso, se coloca acima do bem e mal, e, assim sendo, acaba fazendo coisas que às vezes não são tão interessantes, né? Então, é por isso que o exemplo do Thomas Shelby, ele é tão perigoso. Porque você pode achar que ele é simplesmente um cara cool, ele é um cara legal, ele é um cara que as mulheres gostam, ele é um cara frio e calculista. Bom, mas o que adianta você ser o Thomas Shelby durante a sua vida e depois você perpetuamente estar no inferno? Ou se você acredita aí em outras religiões, eu honestamente eu não sei muito sobre as outras, tá? Eu sou cristão, mas não sei. Exatamente como acontece no espiritismo, no Islã. Eu sei que existem, assim dizendo, soluções não, mas doutrinas ligadas a isso. Às vezes você, sendo espírita, você reencarna num bicho, não sei. De qualquer modo, eu acho que é claro, independentemente da resposta espiritual que você dá, que um sujeito que age igual ele, depois dessa vida não vai para um lugar muito bom. Vamos apenas colocar dessa forma. E se você não tá nem aí, bom, aí é contigo, cara. Aí é contigo. Mas eu só acho que se você considera este lugar que você está vivendo um inferno, é porque você ainda não conhece o inferno. Certo? Então, assim, a escolha é de cada um. Mas eu acho, sim, que o Thomas Shelby é um personagem que influencia muito negativamente jovens a agir de uma forma que podem colocar eles num caminho pro inferno ou, mesmo nessa vida, no mundo físico, num caminho às vezes autodestrutivo. Sabe por quê, cara? Eu vou lhe dizer. Eu sei que no seriado ele é admirado por todos e as pessoas aparentemente gostam dele, todo o resto. Eu honestamente não sei porque eu não assisti o seriado inteiro, eu só assisti uns dois episódios e não tenho tempo para assistir mais do que isso. Eu tenho muitos projetos e trabalhos que eu tenho que fazer. Mas, na realidade concreta que a gente vive, um sujeito que é frio e calculista, inevitavelmente coloca, por exemplo, o dinheiro, a procura do dinheiro, acima das próprias amizades dele. Acima da própria família, às vezes. Eu não sei, eu não sei se ele já fez isso de contra a própria família ou amigos e tal. Mas o frio calculista faria isso de forma geral. E qual seria a consequência a longo prazo? É aquilo que eu chamo de síndrome de sociopata. O cara que é sociopata, mesmo se ele, né, se der bem no começo, inevitavelmente, a longo prazo, ele vai simplesmente fazer o quê? Ele vai acabar com as oportunidades dele, porque as pessoas vão ficar escutando tudo aquilo. Elas vão saber da reputação dele. E ninguém mais vai querer lidar com um cara que é doente, um cara que é egoísta, um cara que manipula os outros, um cara que mente, um cara que faz tudo pelo dinheiro. Entende? Então, mesmo se você é ateu, tá? Se você, neste exato momento, acha que a melhor coisa do mundo seria você manipular esta pessoa, aquela outra, conseguir o que você quer acima de tudo? Bom, o resultado a longo prazo pode ser que a sua reputação é destruída, pode ser que as pessoas te neguem oportunidades, pode ser que você acabe num caminho muito solitário e autodestrutivo. E eu conheço vários exemplos do tipo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, cara. E as pessoas subestimam o poder que os filmes e seriados têm na nossa cabeça, tá? Muito, muito. Vocês subestimam de uma forma absurda, tá? De uma forma absurda. E é por isso que eu lhes digo, tomem muito cuidado com esses youtubers que ficam aí com esse papo de macho alfa da puta que eu pariu. A maioria é tudo imbecil. Desculpa, mas eu não tô sendo arrogante, eu não tô sendo cuzão. Eu tô apenas descrevendo eles. São pessoas burras, entendeu? E eu não tô me colocando como um gênio, sabe? Veja Platinho, cara. Vê os vídeos do Platinho, compara com os desses caras. Puta que o pariu. O Platinho, ele humilha esses moleques. Ele consegue, assim, parecer com que esses caras que ficam falando de Thomas Shelby pareçam ser crianças retardadas, cara. Parece que tá falando com uma criança de 5 anos de idade. Sabe, é uma profundidade de pensamento completamente diferente. Nem me pegue como um exemplo aqui, sabe? E isso é perigoso, cara. E isso é essencialmente perigoso.